Em um dia relativamente pacato para Petro e para Vale, a gente viu a Eletrobras afundar no Ibovespa durante o pregão hoje e fazer com que o índice fechasse no vermelho. O índice que, novamente, como eu falei, fechou em queda, mas dessa vez aos 127 mil pontos. E na parte das notícias positivas, tivemos um anúncio aí de um juro sobre capital próprio bilionário por parte do Santander. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite a todos vocês, boa noite para todo mundo que está marcando presença aqui no chat, boa noite aí, já deixa o seu comentário aqui no chat da live e também deixa o seu like aqui embaixo e também, claro, se você for novo por aqui no Suno Notícias, não esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder as principais novidades sobre o mercado financeiro, que ultimamente tem tido o seu período mais agitado aí nesse ano de 2024 e mais recentemente, né, falando dos últimos pregões, tem tido dias aí de mara vermelha, de quedas, majoritariamente dias negativos, e hoje não foi diferente. No fechamento do pregão dessa quinta-feira de 11 de abril, a gente viu o Ibovespa cair 0,5%, portanto fechando aos 127.396 pontos. Hoje que o dia, diferente de ontem, não foi tão impactado pela agenda de indicadores, né? Ontem a gente viu CPI lá nos Estados Unidos, o IPCA sair aqui no Brasil e vários outros indicadores impactando as bolsas Wall Street e aqui também. Hoje a gente viu um dia um pouco mais pacato, então, portanto, a gente viu menos volatilidade, mas a gente ainda viu um Ibov que teve alguns pesos negativos por conta de notícias específicas aqui do Brasil. Como vocês estão vendo no mapa dos ativos aqui do Status Invest, foi um dia relativamente misto, mas predominantemente negativo para as movers, né, para as principais companhias do Ibovespa, as companhias que têm o maior peso aí na carteira. A Vale, que é a companhia que individualmente tem o maior fatia aí no índice, avançou 0,7%, mas a Petrobras operou aí no lado contrário, tanto as ordinárias quanto as preferenciais recuaram ali cerca de 1%. Quanto isso, Banco do Brasil avançou 0,5%, só que os outros bancos praticamente todos fecharam no vermelho, e o grande destaque negativo de hoje foi a Eletrobras, que recuou 4,5% por conta de algumas notícias que eu já comento com vocês logo menos por aqui. E olhando para as maiores variações, inclusive como vocês estão vendo aqui embaixo, né? Tanto as ações ordinárias quanto preferenciais da Eletrobras ficaram justamente dentre as maiores quedas, né? Foram as ordinárias foram a terceira maior queda e as preferenciais foram a quinta maior queda do Ibovespa hoje. Além disso, a gente também teve aqui CVC, que recuou 4,8%, foi a maior queda do Ibovespa hoje. Raízen também, 4,8% de queda, e SLC aqui, 4,2%. No lado das maiores altas, 3R Petróleo avançou 3%, Casas Bahia 2,5% e Alpargatas 2,2%. Esse foi o saldo aí da Bolsa hoje. Hoje, como eu falei para vocês, um dia levemente mais pacato. Lá nos Estados Unidos, a gente também teve bem menos volatilidade do que o pregão de quarta, né, de ontem, que foi aquele pregão cheio de indicadores sobre inflação. A gente teve o Dow Jones operando praticamente no 0-0 por lá. O S&P avançou 0,7%, mas o grande destaque ficou por parte da Nasdaq, né, que avançou 1,7%, porque as techs, né, as companhias vinculadas ao segmento de tecnologia, afundaram no pregão de ontem, por conta dos problemas ali com inflação, só que hoje deram uma recuperada aí nos preços. E olhando para o câmbio, para as commodities, a gente viu um petróleo Brent que caiu 0,3%, mas ainda sustenta o patamar de 90 dólares o barril, enquanto o minério de ferro lá em Dalian segue em rally, segue subindo, hoje subiu mais 1,3% e está operando a 114 dólares a tonelada. E para fechar aqui, o dólar também segue em rally, segue operando nos seus patamares mais altos desde novembro do ano passado. Hoje o dólar avançou mais 0,25%, portanto, fechou a R$ 5,09. Lembrando que o patamar mais alto aí dos últimos meses para o dólar era R$ 5,05, mas nessa semana ele tem engatado um rally relevante. Com isso, dia após dia, tem fechado aí mais alto aí a moeda americana, e nesse cenário a gente vê um dólar a quase R$ 5,10. E agora a gente pode ir para o radar corporativo, falar sobre o que aconteceu ali com as companhias, especificamente com a Eletrobras hoje, porque a gente teve bastante coisa para ficar de olho, em específico da Eletrobras. A gente, inclusive, recebeu algumas dúvidas aqui do pessoal perguntando o que tinha acontecido, que o papel caiu tanto, né? Caiu quase 5% hoje. A gente está falando de uma companhia que tem um valor de mercado expressivo. Todo mundo que a gente consultou aqui no Suno Notícias teve opiniões muito semelhantes, né? Primeiro, associaram a questão da queda dos preços de energia de longo prazo, que recuaram 6,6% e 10,4% na semana e no mês, respectivamente, segundo os dados aí da consultoria Decide. E nos anos, os custos ali estão acumulando uma alta de 38%, segundo a consultoria. E, além disso, o governo também retirou recursos de dois fundos regionais da Eletrobras do texto da medida provisória que foi assinada nessa semana. Essa medida provisória, né, essa MP que foi assinada pelo presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, do PT, prevê a utilização dos recursos do Fundo do Norte para os estados da região. É um aporte ali de R$295 milhões ao ano, ao longo de 10 anos, que vão ser transferidos para a Eletronorte. Na prática, a retirada dos dois fundos da MP representa ali R$580 milhões ao ano a menos para a redução das tarifas, na comparação ali com os planos iniciais do governo, porque existia, né, o governo estava ensaiando ter uma alteração, né, ter uma aprovação da CNMP com medidas diferentes. E nessa mesma MP, vale lembrar, né, que ela tem um objetivo aqui de reduzir em até 4% a conta de luz para consumidores, que são os consumidores que a gente chama de baixa tensão. Em suma, são os consumidores residenciais, né? Como eu, você que assiste a gente aqui do Suno Notícias, né? Os consumidores comuns. Ali. Um dos caminhos apontados pelo texto para realizar essa redução de 4% consiste na possibilidade de o Poder Executivo antecipar futuros pagamentos devidos pela Eletrobras à Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que custeia subsídios a consumidores e geradores de energia. A ideia é que, com a publicação da SMP, o governo possa levar a mercado os recebíveis, né, que somam nada mais, nada menos do que R$26 bilhões. E esses recebíveis ali devem servir para o governo procurar recursos imediatos a taxas de juros mais baixas. Então, basicamente, foram esses os motivos que levaram a Eletrobras a apresentar um recuo ali, uma queda durante o pregão dessa quinta-feira. A Eletrobras, como eu falei para vocês, caiu 4,5%, né, olhando para as ações ordinárias, e no acumulado do ano, né, desde o primeiro pregão de 2024 até agora, os papéis já somam uma desvalorização de cerca de 7%. Estão cotados ali a R$ 38,84 em bolsa, conforme o fechamento aí dessa quinta-feira. E por falar em companhias aí gigantes do Ibovespa, os principais movers, a gente ainda tem algumas novidades da Petrobras aí para dar hoje, mas hoje são novidades que não tem a ver com mercadante, não tem a ver com troca de CEO, troca de presidente. Hoje eu estou falando aqui dos dividendos, mas não é, ainda não temos aí a decisão do governo, né, sobre os dividendos que foram retidos, né, os R$44 bilhões que foram detidos, mas a gente teve uma notícia aqui lá de Brasília de que o Senado, né, aprovou uma auditoria para avaliar a retenção de dividendos da Petrobras. Isso mesmo, praticamente uma CPI aí dos dividendos da Petrobras. Em suma, aqui o que aconteceu foi que a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou ali a realização dessa auditoria que vai ser feita pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, para avaliar a decisão da Petrobras de reter a distribuição de dividendos extraordinários. O processo de leitura, discussão e votação demorou, pasmem, apenas 45 segundos. O pedido foi apresentado ali pelo senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, que é líder da minoria no Senado. O único senador que se opôs a criar essa auditoria da Petrobras foi o senador Omar Aziz, né, que é do PSD lá do Amazonas, que é presidente da comissão, diga-se de passagem, que chegou a ironizar aí toda essa questão, fez algumas piadas e foi o único aí que votou contra tudo isso dentro da comissão. E essa mesma comissão também tinha em sua pauta ali um pedido de convite ao presidente da Petrobras, né, o Jean Paul Prats, para prestar esclarecimento sobre a política de preços da estatal, o impacto inflacionário aí dessa política e o eventual prejuízo ao setor público com a retenção dos dividendos. Contudo, esse requerimento aqui em específico de chamar o Prats para lá, ele não foi votado. Mas como a gente sabe, né, quando tem pessoal de Brasília chamando esse pessoal, a gente já vê um burburinho, é algo que faz mais barulho, que chama atenção. Então vamos ver o que a gente o que a gente tem de novidade nas próximas semanas. Vamos ver o que o Senado vai querer falar e vai querer averiguar aí acerca desses dividendos que estão retidos. Eu lembro a todos vocês que depois do dia 20, né, alguns dias depois do dia 20, a Petrobras deve ter ali reunião de conselho e assembleia, e com isso, de fato, bateu o martelo ali, dar a sua decisão final acerca dos dividendos que foram retidos ali após a divulgação do balanço do quarto tri de 2023. Eu acho que esses dividendos estão sendo ali um problema muito relevante lá em Brasília, o que está ocasionando uma queda de braço entre figuras importantes do governo, né? De um lado você tem o Fernando Haddad, que está no mesmo lado do Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras, que é o lado que quer o pagamento desses dividendos, ao passo que, do outro lado, a gente tem o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, e também o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, que defendem o não pagamento desses dividendos. Assim que a gente tiver mais novidades sobre isso, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas. Mas por hora, é isso que a gente tem sobre Petrobras, é isso que chamou atenção ali sobre essa estatal nesses últimos dias. E ainda falando sobre órgãos e empresas aí, tudo mais vinculados ao governo, a gente teve uma entrevista também que chamou atenção ainda nessa semana, ainda hoje, que foi uma entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está com seus dias contados ali na autoridade monetária, porque a gente sabe que o mandato dele tem fim. E ele deu uma entrevista aqui para a Globo News falando que, abre aspas, não seria uma boa ideia, uma boa situação, não ter um candidato para a vaga dele até o dia 31 de dezembro. Ou seja, o que ele está defendendo é que antes do fim do ano o governo ache um substituto para ele. Ele defendeu que um mês de convivência com o futuro presidente da autoridade monetária, que vai ser indicado pelo governo, deve ser um bom período aí, que está comprometido a fazer a passagem de função da forma mais suave possível. O Roberto Campos Neto também defendeu que é importante ter um nome definido para sua vaga antes do recesso do Congresso. Por isso, seria positivo ter um candidato à vaga de presidente do Banco Central entre o mês de setembro e o mês de outubro. O Campos Neto também voltou a dizer que quem assume a presidente do Banco Central tem que vestir a camisa da autoridade monetária em termos de inflação quanto na estabilidade financeira do país. E também nessa mesma entrevista, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do BC, afirmou que não dá para dizer que mudança no cenário externo vai afetar a decisão do Comitê de Política Monetária, do Copom, né, em maio. Ele disse o seguinte: hoje o cenário não mudou substancialmente. Ao dizer isso, ele lembrou ali que não é o Banco Central quem determina a meta de inflação, mas que a autoridade monetária usa os juros para alcançar essa meta, que é definida pelo governo, né, como a gente sabe, pelo Conselho Monetário Nacional. Essas foram as palavras aí do presidente do Banco Central, do nosso querido Robertinho aí, como eu falei para vocês, tá com, vai ficar mais alguns meses aí à frente da autoridade monetária e está defendendo aqui que muito em breve tenhamos ali alguém para substituí-lo, né? Ele quer que o governo muito em breve indique algum nome para ocupar a cadeira dele de presidente do Banco Central. Ele que já afirmou por diversas vezes que não deve ser reconduzido, né? Não deve pleitear uma continuidade aí dele mesmo dentro do Banco Central, dele seguindo ali sendo o presidente da autoridade monetária. E voltando aqui a falar sobre o radar corporativo, as notícias de bolsa aqui de empresas, tem uma notícia que saiu ontem, inclusive enquanto a gente estava em live aqui, que foi um comunicado do Santander sobre um juro sobre capital próprio, né, sobre um pagamento de proventos para os seus acionistas de R$1,5 bilhão. Então, se você tem ações do Santander aí na carteira, você deve receber esses proventos que foram anunciados pelo banco ainda ontem. O Conselho de Administração do banco, né, aprovou uma distribuição, como eu falei aqui, de R$1,5 bilhão, né, e depois dessa dedução do imposto de renda, né, porque a gente sabe que o governo, né, o leão da Receita Federal, abocanha uma parte desses ganhos, né, ele fica num valor líquido de R$1,2 bilhão ali. Por outro lado, né, a gente tem algumas exceções, né, alguns investidores que devem ficar isentos. Esses JCP aqui do Santander, eles têm um valor bruto de 19 centavos por ação ordinária, 21 centavos por ação preferencial e 40 centavos por unit. Nos mesmos papéis, os ganhos ali ficam em 16 centavos por ação ordinária, 17 centavos por preferencial e 34 centavos por unit. No caso da pós da retenção do imposto de renda, né? Lembrando que é uma retenção que ocorre na fonte. Esses rendimentos aqui, eles vão ser distribuídos somente para os investidores que têm ações do Santander até o final do pregão do dia 19 de abril. Dessa forma, depois do dia 22, as ações do Santander passam a ser negociadas sem o direito aos dividendos. Ou seja, se você comprar ações do Santander até a sexta que vem, você tem direito a CJCP, depois disso você não recebe esses proventos. O pagamento ele vai acontecer a partir do dia 15 de maio e o valor será totalmente imputado aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício desse ano, porém não está prevista qualquer remuneração via atualização monetária. Relembrando vocês aqui, resumindo novamente, vão ser R$1,5 bilhão de reais distribuído aos acionistas do Santander ali por meio de JCP, depois da distribuição ali da retenção do imposto de renda, vão ser ali 16 centavos por ação ordinária, 17 centavos por preferencial e 34 centavos por unit. A data de corte é o dia 19 de abril, próxima sexta-feira, e o Santander começa a pagar esses proventos a partir do dia do dia 15 de maio. Então essas são as novidades aí do Santander, que como eu falei para vocês, anunciou ali um JCP bilionário, bilhões em juros sobre capital próprio aí para os seus acionistas. E além disso, a gente ainda tem mais uma notícia aqui do Radar Corporativo de hoje, que é o fim de algumas ações a serem listadas. Mas calma lá, que não é nenhuma ação aqui do Brasil, estou falando das ADRs da Natura, né? A Natura recentemente anunciou o fim do seu programa de ADRs, né? O Conselho de Administração da companhia aprovou o encerramento do programa de ADRs e, conforme comunicado, né, eles aprovaram também a rescisão do contrato de depósito que tinha sido fechado lá no dia 1º de novembro de 2019, né, que é com o Bank of New York Mellon, né, que é justamente o atual depositário das ADRs. A empresa informou, né, que o depositório, em relação ao contrato de depósito rescindido, orientou a enviar uma notificação sobre essa rescisão aos detentores das ADRs, informar que aplicava para o fim de programas aí da companhia. O término do contrato de depósito vai acontecer no dia 7 de agosto desse ano. E a Natura destaca aqui que vai continuar registrada na Securities and Exchange Commission, na SEC, né, que é a CVM lá dos Estados Unidos. Sendo assim, vai cumprir com as obrigações previstas na Exchange Act, mesmo depois de terminar o seu programa de ADRs. Eles falaram o seguinte, né, no seu comunicado. A Natura and Company, né, que é o nome oficial da companhia, esclarece que o encerramento do programa de ADR e a sua intenção de cancelar o registro na SEC não impacta a listagem das suas ações ordinárias na B3. Ou seja, basicamente, se você tem Natura aí na carteira, não precisa ficar preocupado que isso aqui não respinga em você, isso aqui não tem impacto de preço aí, não tem impacto na sua carteira. As ações da Natura, só a título de curiosidade, estão operando ali a R$17,27 por papel, né? Caíram 1,3% no pregão de hoje, mas estão com um saldo positivo no acumulado de 2024. Desde o primeiro pregão do ano até aqui, as ações da companhia se valorizaram cerca de 3,5%. Essas que são as últimas novidades aí da companhia, que, como eu acabei de falar, encerrou o seu programa de ADRs. E eu deixo aí novamente uma boa noite para todo mundo que está marcando presença no chat. Brigadão aí para todo mundo. Peço para você deixar o seu like aqui embaixo também. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever. Já vi, tem um pessoal aqui que está otimista com a Eletrobras, usou a queda de hoje para comprar mais papéis, mais ações. O pessoal aqui da live adora fazer isso, né? Sempre que eu comento de algum papel caindo, o pessoal comenta que está aportando, que está confiante nas teses. E com isso, com esses 19 minutinhos de live, a gente chega naquele momento de falar sobre os indicadores do dia e também sobre a agenda de amanhã. Hoje a gente teve dados recordes para o varejo sendo divulgados, né? O IBGE mostrou que o setor de varejo teve uma alta de 1% nas suas vendas no acumulado do mês de fevereiro. Isso ficou bem acima do que o mercado esperava, que era uma queda de 1% no período. Com isso, o anualizado ali do crescimento de vendas no varejo fica em 8,2%, que é um número recorde, um número bem pujante aí para esse setor. E além disso, a gente também teve nessa quinta-feira a divulgação da decisão de política monetária por parte do ECB, né, do Banco Central Europeu, que manteve os seus juros pela quinta reunião consecutiva. Então os juros, né, a taxa básica de juros lá da zona do euro segue em 4%. E para amanhã, Eduardo, para sexta-feira, dia 12 de abril, o que, que a gente tem na agenda? Basicamente, temos três indicadores que vale a pena ficar de olho. A gente tem, primeiramente, a balança comercial e os dados ali de importações e exportações da China, né? Mas esse indicador aí você deve ver logo ao amanhecer, né? Deve ser o primeiro indicador que você vai ver ao acordar no seu dia, porque ele sai já meia-noite de hoje. Ele sai quando vira de quinta para sexta. Além disso, a gente tem nas três da madrugada a divulgação do PIB do Reino Unido, né, do Produto Interno Bruto lá do Reino Unido, e também às 7 horas da manhã, os dados de crescimento do setor de serviços aqui do Brasil, dados aqui do mercado doméstico. E com isso a gente tem essa agenda aí dessa sexta-feira, que está substancialmente menos movimentada do que a sexta passada, que foi aquela sexta de payroll, aquela sexta de bastante indicador a ser divulgado. E com isso, com esses pouco menos de 21 minutinhos de live, então a gente pode ficar por aqui. Brigadão aí para todos vocês que acompanham a live. Faço aquele apelo para novamente você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui. Um brigadão aí para todo mundo que está marcando presença. Como eu sempre falo, se você quiser também pode acompanhar a gente pelo Spotify, que a gente está presente por lá. E com isso eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Brigadão, um abraço, bons negócios e tchau, tchau.